Lucas capítulo 6, versículo 1. Lê, por favor, filho.
E aconteceu que num sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo, lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, aos quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado.
Amém. Depois nós continuamos. Vamos aqui, então, analisar um pouquinho sobre a doutrina. Esse dia nós falamos aí sobre isso, sobre a doutrina de Cristo, o pensamento de Deus, que é o Evangelho, né? Não me envergonho do Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. A doutrina de Cristo, ela é muito, muito difícil, muito complicada, e cabe a nós lutarmos pela compreensão dessa doutrina, que é o Evangelho. O Evangelho do reino de Deus, como foi falado outro dia, como será no reino de Deus, né? Vamos chegar aqui para cá um pouquinho, filho. Como será no reino de Deus? Não é aqui no mundo. Essa doutrina não é para... Pode chegar para a direita. Para cá um pouquinho. Isso. Não é uma coisa para este mundo, mas é para o reino de Deus. Então, nós estamos sendo treinados, orientados, guiados, dirigidos para o reino de Deus, para como é que nós vamos viver no reino. Então, nós treinamos aqui. Eu vivo aqui como... Eu sei que eu não sou daqui, sei que o mundo não concorda comigo, eu sei que o mundo não me apoia, não adianta eu querer a compreensão do mundo, o mundo nunca vai nos compreender, o mundo nunca vai dar, vamos dizer assim, razão a nós, nunca vai dar. Então nós não podemos esperar que as pessoas nos dêem razão, qualquer que seja a pessoa. Essa doutrina não é para o mundo, não é para o mundo, é para somente para o reino de Deus. Mas como nós já estamos no reino de Deus. Porque nós já estamos, quando Jesus falou, busca o reino de Deus. Então, a partir do momento em que o Ramiro conseguiu deixar ser reinado por Deus, então ele já faz parte do reino de Deus. Ele está aqui, mas ele não é daqui, desse mundo. Ele já é uma pessoa de outro mundo. Ele faz parte da igreja, ele é um cidadão do céu, ele está apenas passando pela terra, peregrino, etc. Não tem nada a ver com essa terra. Então o Ramiro faz parte do reino de Deus. Por isso que ele fala, busca o reino de Deus. Isso é que é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é deixar ser reinado por Deus, dirigido por Deus. Que tudo que eu faça seja da vontade de Deus. Né? Tudo que eu faça não seja do meu querer, do meu ponto de vista. A não ser que a minha vontade, coincida com a vontade de Deus. Mas tudo que eu fizer seja da vontade de Deus. É assim que Deus quer que eu faça. É assim que Deus quer que eu faça. Então, o reino de Deus, ele começa aqui na terra. Ele começa aqui na terra. Mas ele começa aqui na terra, né? Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para o reino de Deus que é aqui. O reino de Deus começa aqui. Ele será manifesto aqui. Esse dia aqui é o dia, é o sábado. É o dia do Senhor. É o dia dele. Aqui ele vai reinar. O reino de Deus. Para mim, nós já estamos no sábado. Então, aqui, ó, nós estamos caminhando aqui. A gente vem caminhando por aqui. Mas, como eu falei, eu tenho aqui como se não tivesse. Eu sou daqui como se eu não fosse. É, a minha vida aqui é provisória. Por quê? Porque eu sou desse lugar aqui, eu sou do sábado, eu sou do dia, não sou da noite. Aqui é a noite. Aqui é a noite. A noite ela pega daqui para cá. Aqui é o dia. Então nós não somos da noite, nós somos do dia. Sobre nós brilha a luz de Deus. A luz, o entendimento, o conhecimento de Deus. Nós andamos na luz do Senhor. Nós andamos na luz do Senhor. Então nós somos uma estrela brilhando no céu. No meio da escuridão, no meio das trevas. Que é isso aqui. Aí nós somos do dia. Nós somos daqui, cidadão do céu. Desse dia aqui. Então o que acontecia? Jesus vinha caminhando aqui. Ele estava caminhando aqui. Jesus estava caminhando aqui, ó. Tá? Jesus vinha aqui. Não é assim? Com os seus discípulos. Ele estava. As pessoas olhavam, viam, procuravam ver, procuravam observar se ele estava fazendo alguma coisa errada, se ele estava fazendo alguma coisa certa, para acusar. Acusar Jesus de alguma coisa que ele estivesse fazendo de errado. E ele vinha andando aqui, nesse tempo aqui. Aí, eu pergunto a vocês, ele já estava no sábado ou ele ainda estava no mundo? Ele já estava no sábado. Por que você disse que ele já estava no sábado? Hã? Dá para o Luiz aqui.
O reino de Deus já tinha chegado para ele.
O reino de Deus tinha chegado para ele? Para ele, você falou aí?
Para Jesus.
Já era?
Ele já era reinado por Deus. Já
você
era
falou
dia.
Já era dia. Então ele estava, ele já, para ele já era dia, não era noite. Ele não estava mais na noite. Nós somos do dia, nós não somos da noite. Assim como Jesus não era da noite, ele era do dia. A luz brilhava sobre ele. A luz veio ao mundo. Então era uma luz perfeita, uma luz perfeita. A luz veio ao mundo. Então, eu pergunto a você, tinha como ele fazer alguma coisa errada? Não tinha. Não tinha como ele fazer uma coisa errada. Por quê? A vontade dele é a própria vontade de Deus. Tudo que ele fizesse era vontade de Deus. Porque ele era ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus estava na terra. Deus estava aqui na terra, em Cristo. Né? Deus estava aqui. Então tudo que ele fizesse, estava certo ou errado? Se ele matasse uma pessoa, estava certo ou estava errado? Estava certo. Certo? Quem somos nós para julgar Deus? Para dizer, se eu matou, está errado. Não, se ele matou, é porque tinha que matar. Certo? Então, tudo que ele fizesse estava certo. Aí ele entra na roça de milho. Ele, lá o pessoal com fome, etc., ele manda entrar na roça e pegar os milhos. A roça não era dele. A roça não era de ninguém, dos discípulos ali. A roça pertencia a uma outra pessoa. Aí ele manda entrar na roça, pegar o milho e comer. Aí quem viu, censurou. Mas não é lícito fazer isso, ainda mais no sábado, que era sábado. Não é lícito entrar na roça e pegar, na roça dos outros, pegar milho e comer. Mas quem foi que mandou? Então estava certo ou estava errado? Estava certo. Porque foi Deus que mandou. Amém? Então, isso aqui é o reino de Deus. Ser dirigido por Deus. É você fazer tudo conforme a vontade de Deus. Busca o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Porque senão eu quero fazer uma coisa, mas onde é que está escrito que eu posso fazer? Onde é que, quem vai dizer para mim que eu posso fazer? Quem vai dizer para mim que eu posso fazer? Quem? É o Toninho? É o Rossini? Né? Está escrito aonde? Às vezes eu não acho escrito, mas eu preciso fazer isso. Então você vai fazer isso pela fé, crendo que é da vontade de Deus. Se não for, vai dar errado. Se for da vontade de Deus, amém. Então isso é que é buscar o reino de Deus. Olha, eu fiz e deu errado. Não vou fazer mais. Eu fiz e deu certo. Então eu posso fazer. Às vezes o que eu fiz hoje deu certo, amanhã não dá certo. Então é direção, é vida, levar uma vida guiada, dirigida por Deus, não é? Por exemplo, toda reunião, toda quinta-feira tem reunião. Essa quinta-feira não tem reunião. Aí muita gente poderia dizer, mas matar uma reunião para poder fazer faxina, tirar uma reunião para poder fazer. Então, eu estou fazendo isso pela fé, na esperança de que seja essa a vontade de Deus. Seja essa a vontade de Deus. Então, isso aqui é buscar o reino de Deus. É ser, levar uma vida guiada, dirigida por Deus. Amém? A gente prega a palavra, pode ser que a gente agrade 100% a Deus, pode ser que agrademos 80%, 70%. Só Deus sabe, né? Se o ministério da palavra está agradando a Deus. O ministério do louvor, só Deus sabe também. Da mesma forma, as outras coisas, tudo que nós fizermos tem que ser feito pela fé, na esperança de que Deus aprove a sua atitude. Você tem que fazer na esperança de que Deus aprove a sua atitude. Porque nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Não dá para a gente ficar esperando. Meu Deus, eu posso ou não posso? Eu posso ou não posso? Eu tenho que fazer. Agora, se não deu certo, se não foi bem, Senhor, me perdoa. Senhor, né? Eu não fiz o que era mal aos seus olhos. Davi, ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele não tinha medo de fazer nada, mas tinha cuidado em fazer as coisas certas. Quando ele errava, ele não escondia o erro. Porque às vezes nós erramos e tentamos esconder. Não, eu fiz errado, sei que está errado, mas não admito que está errado. Tá bom? Eu fiz errado, sei que errei, mas não admito que estou errado. Isso é ruim, isso não é bom. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Admita que você fez mal, fez errado. Volta atrás. Vê onde é que você caiu, passa de novo e vai fazer a coisa certa. Não pode deixar de fazer. Não pode deixar de caminhar. Isso é que não pode. Então tem que fazer, caminhar e sempre na esperança de que está fazendo a vontade de Deus. Se você percebeu que não, né, humilha debaixo da mão de Deus, pede a Deus perdão, faz como Davi: Senhor, pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, tal, não vou fazer mais, não quero fazer mais, me arrependo, tem misericórdia de mim, etc, tal, pronto. Aí, se você por acaso tornar a cair, tornar a fazer, volta novamente, mas não pode deixar de fazer. Então Jesus passava pelo lugar onde tinha pessoal com fome, tinha milho ali, e ele falou para o pessoal: pega lá. Se ele mandou, é porque estava certo. Se ele mandou, é porque estava certo. Amém? Por quê? Porque quem era o dono dessa roça de milho? Ele. Na verdade, ele era o dono da roça de milho. Minha é a terra e tudo que ela possui. De quem que era a roça de milho? Era dele. Ele falou, eu sou o senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Eu sou o senhor de tudo, eu sou o dono. Eu sou o senhor do sábado também. Eu faço o que eu quiser no sábado. O que eu quiser fazer no sábado, eu faço. E vocês procurem fazer igual eu. Se quiser acertar, faça igual eu. Ah, mas o senhor não pode fazer. Ué, quem falou que eu não posso? Quem falou que eu não posso fazer isso? Pode, amém? Se você der com burro na água, se você der com... fizer errado, problema seu. Volta, se corrige, pede perdão e faz certo. Amém? E procura fazer certo. Você errou. Admita que errou. É assim? Então é isso que Jesus, que aconteceu aqui, nesse pedaço aqui. Muitas outras coisas, vamos ver aqui para frente. Então vocês entenderam por que Jesus pode fazer o que ele quiser. Na segunda, na terça, na quarta, você pode. Você pode fazer o que você quiser? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Na verdade, não. Na verdade, você não pode. Você vai pela fé. Você vai arriscar. Você vai, certo? Analisar. Você vai pensar. Posso ou não posso? Senhor, me ajuda, né? Põe a luz nas minhas trevas, dirija o meu coração. Eu tenho que tomar uma decisão e não adianta sair perguntando para as pessoas, não adianta. Você tem que tomar a decisão é sua, é sua. Jesus, ele chegava para a pessoa e falava para a pessoa assim: faz conforme a sua fé. Você quer fazer? Então faz. Faz conforme, não possa fazer. Porque se eu fizer sabendo que eu posso fazer, então eu já me julguei. Eu já me julguei. Eu já estou julgado. Ninguém pode me condenar, nem Deus pode me condenar, porque eu posso. Eu posso, por acaso, me julgar? Não. Nem a mim eu posso julgar. Eu fiz uma coisa pela fé. Então eu vou ficar dependendo de quê? Do juízo, da aprovação de Deus. Eu fiz. Pode ser que esteja errado, mas eu fiz. Se eu errei, eu volto atrás. Eu tenho que ter esse princípio, essa virtude de voltar atrás. Amém? Nem tudo posso. nem tudo eu posso. Ou eu posso tudo e nem tudo me convém. Mesma coisa, nem tudo posso. Por quê? Se existe alguma coisa que não me convém, é porque eu não posso. Eu não posso. Mas tem gente que faz assim, leva a vida sem dar satisfação para Deus. Leva a vida sem se preocupar se está certo ou se está errado. Não, nós temos que nos preocupar. Nós temos que levar uma vida, negócio, não, eu vivo pela fé. Né, e sai metendo os pés pelas mãos, fazendo bobagem uma em cima da outra e achando que é justo, que está certo, que tem que fazer desse jeito. Não. A gente que quer agradar a Deus, a gente faz as coisas com a preocupação de estar fazendo certo ou errado. Amém? Eu não fiz com a intenção de fazer errado. Não fiz com a intenção de fazer mal. Né? Mas, e fiz. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Se Deus, de repente, me abrir os olhos que aquilo não está certo, eu volto atrás e não faço mais. Né? A mulher veio e tinha cometido adultério. Quantas vezes, certamente, ela não cometeu esse adultério pensando que ela podia fazer isso? Mas ela estava errada. Quando ela foi pega, quando ela foi pelos sacerdotes, pelos discípulos lá, pelos escribas, ela, quando ela foi, ó, foi pega em adultério, ela já vinha praticando adultério há quanto tempo? Com certeza. Mas quando ela foi pega, de uma maneira que a lei permitia apedrejá-la, ela... não tinha outra escolha, o negócio ia apedrejar. Todo mundo sabia que tinha que jogar pedra nela. Mas, quando Jesus chega e diz, não é bem assim, não é bem assim. Jogar pedra seria o correto. Mas também tem que pensar na pessoa que vai jogar a pedra. Se não tem quem joga pedra, ela vai ficar sem ser apedrejada. Por que ela não pode ser apedrejada? Porque não tem quem jogue pedra. A única pessoa que poderia jogar pedra nela sou eu. E eu não quero. É um direito que me assiste. A única pessoa que poderia jogar pedra na mulher era ele. E ele não quis. Ele tem o direito de não querer? Por que ele tem o direito? Porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele era o dono da mulher, o dono daquela lei, ele era o dono daquele negócio, ele era o dono de tudo. Foi ele que mandou apedrejar. Foi ele que mandou apedrejar. Mas não tinha quem tivesse a altura de jogar pedra. Então isso para nós, gente, é uma coisa, um ensinamento grande demais. Que às vezes nós achamos que nós podemos jogar pedra em tudo. Nós achamos que nós estamos em condições de jogar pedra em tudo. Concorda? E na verdade, se nós perguntarmos, Senhor, estou com vontade de dar uma pedrada ali no Fernando. Estou com vontade de jogar pedra no Fernando, porque o Fernando está... tá. Aí, e o Senhor, o que o Senhor acha disso? O que o senhor pensa disso? O senhor acha que eu faria certo se eu jogasse pedra no Wellington? Eu estaria certo se eu estivesse jogando pedra no Erickson? Né? Condenando, acusando? Deus com certeza vai dizer para mim se eu estou certo ou se eu não estou certo. Mesmo se ele disser para mim, pode jogar pedra. Mesmo assim, depende de mim. Não, senhor, eu agora que o senhor provou para mim que eu posso jogar pedra, eu estou achando que eu não vou jogar pedra. Porque eu estou com dó dele, estou com pena dele. Eu estou, né? Eu não estou com vontade de jogar pedra nele mais, não. Eu perdi a vontade. Perdi a vontade. Então não joga, né? Não joga mais pedra. Amém, gente? Então, essa é a doutrina. É o pensamento dele. O evangelho é isso. Isso é o evangelho. O evangelho é muito difícil. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. É muito difícil o jeito de pensar. Muito difícil. Amém? Eu tenho certeza que se nós passássemos lá na beira da roça, nós, pelo zelo que nós temos, nós íamos dizer, ó, não mexe na roça não, porque a roça não é nossa. Não mexe na roça não, porque isso aí é dos outros. Certo? Mas Davi, se fosse Davi, ele entrava na roça e pegava o milho. Porque entre alguém morrer de fome, eu entraria na roça também e pegava o milho e dava para a pessoa que estava passando fome. E se o dono da roça chegasse, eu ia dizer para ele, olha, eu sou o responsável. Se quiser me matar, você pode matar. Se quiser me crucificar, você pode me crucificar. Se quiser cobrar de mim, você pode cobrar. Porque eu sou o responsável. Ele estava morrendo de fome e eu peguei o milho e dei para ele. Eu tenho certeza que o milho não é seu. Quanto é o seu? E esse dono? Ele tinha tudo para agradar a Deus, dizendo para mim o quê? Não, deixa isso para lá, não vou cobrar o medo seu, não. Pega mais, se quiser. Isso não é nada, isso é coisa toda. Pega mais medo. Amém? Aí o rapaz fala, não, eu estou cheio de medo, estou cheio. Eu já enchi, agora não quero mais medo. É assim que a gente vive com Deus. Em vez de criar casos, criar problema, briga, confusão, etc., pratica o evangelho e você vai ver que funciona. Pratica o evangelho e funciona. Amém? Tem que praticar o evangelho. Tem que viver o evangelho. A doutrina de Cristo. Não é fácil a doutrina de Cristo. Mas se você fizer, dá certo. Se você fizer, dá certo. Por quê? Porque a única maneira de nós vivermos no mundo e agradar a Deus é o único jeito de você viver no mundo e agradar a Deus. Amém? Estava cheio de doente, pessoas doentes em Jerusalém. Tinha muita gente enferma, doente, com lepra, passando. Aí o povo ficou sem entender por que que Deus mandou Elias. Elias ou Eliseu? Elias. Que foi lá. Namã. Foi lá na Síria. Eliseu. Foi lá na Síria curar Namã, um sírio. Ele não era judeu, não era nada, era uma pessoa, era um gentio. É de pirar, não é não? Não é não, é de... A gente fica sem entender. Mas será que Deus pode fazer isso? Por que que Deus pode fazer? Porque Ele é o Senhor. Agora, isso serve de exemplo para nós? É bom para nós? É. Porque Deus é o Senhor. Então eu não sei se aí... Se o que você está fazendo... Quem sabe se eu não posso julgar você, porque eu não sei se o que você está fazendo, quem sabe se o que você está fazendo é da vontade de Deus. Quem sou eu para julgar Deus? Eu não posso julgar ninguém por causa disso, por causa disso. Porque Ele é o Senhor. Aí Ele vai e manda o Joneval. Né, Joneval? Aí ele vai e eu não posso. Não posso, eu posso tremer de raiva. Né? Eu posso me irritar. Mas eu não posso condenar, meu irmão. Eu não posso te condenar, não. Você pode... Não posso te condenar, não posso te julgar. Porque eu não sei se o que você está fazendo é da vontade de Deus. Pode ser que seja. Cabe a você mesmo. A Bíblia diz, julga você mesmo. Isso sim. Quem julga é a gente mesmo. Então julga você mesmo. Se o que você está fazendo é justo, agrada a Deus, né? Então, não adianta perguntar para ninguém, que ninguém tem autoridade para julgar. Só Deus. Bem, deu para entender, Lucas? Vamos ver mais um pouquinho aqui? E aconteceu?
E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então, Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus.
Amém. Então tá. Jesus era, ele estava, como nós falamos aqui, no sábado, ele já estava no sábado, ou ele estava na quarta, na quinta, na sexta? Ele já estava no sábado? Ele já estava. Aqui, apesar de ser noite, ele já era uma pessoa do dia. Aqui, esse dia, aqui, ó. Aqui se faz a vontade da carne e do pensamento. O tempo de fazer o que quiser é aqui. Esse período aqui é o tempo em que a pessoa pode fazer o que quiser. A vontade da carne, do pensamento, do jeito que ela quiser fazer. Essa aqui é a lei do mundo. Isso aqui é o mundo, o reino de Deus não é desse mundo. Então, aqui é o tempo em que a pessoa tem liberdade para fazer o que ela quiser. É aqui, ó, esse período aqui. Só que Jesus não era daqui. Ele era daqui. Ele era do lado de cá. Ele não era da noite, ele era do dia. Ele era do lado de cá, do dia aqui, ó. Ele estava aqui, mas ele não era daqui. Então, todo mundo podia fazer o que quisesse. Ele fazia somente a vontade de Deus. Para ele aqui, gente, não tinha segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. O pessoal não estava entendendo. Ele não estava falando dos dias da semana, estava falando do sábado de Deus, que é o dia do Senhor. Então, ele estava falando sobre isso aqui. Aqui, ele podia curar no sábado, no domingo. Então, quando os discípulos viram ele fazer alguma coisa errada no sábado, errada, só porque ele estava curando a pessoa ali e tal, eles entendiam que estava errado. Eles entendiam que estava errado. Mas Jesus não entendia que estava errado. Eu presta atenção. Então quer dizer que se eu não posso errar no sábado, mas na segunda eu posso errar? Eu não posso errar no sábado, mas na terça eu posso errar? Na verdade, eu não posso errar hora nenhuma. Eu não posso errar hora nenhuma. O bem eu posso fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O bem também eu posso fazer qualquer hora. O mal eu não posso fazer hora nenhuma. O bem eu posso fazer qualquer hora. O bem e o mal. Está aí, diante de você, o bem e o mal. Jesus fazia só o bem. Curar uma pessoa é um bem ou um mal? Você pode fazer quando? Qualquer hora. Dar um copo d'água para uma pessoa, você pode fazer a qualquer hora. Responder mal para uma pessoa, você pode fazer a qualquer hora? Só na segunda? Na terça? Então você ia guardar para segunda-feira as coisas. Agora eu vou te pegar na segunda-feira, né? Porque no sábado eu não posso. No sábado eu não posso fazer nada de errado. Mas na segunda, na terça, na quarta, amém? Ainda tem gente até hoje que ainda guarda o sábado. Ainda tem gente até hoje que guarda o sábado da semana, guarda o sábado. Eu guardo o sábado. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, eu guardo o sábado. Que dia? Todo dia. Por quê? Porque você já está no sábado todos os dias. Você já está ali. Quer dizer que você não é daqui. Você é lá do sábado. Então você não pode fazer nada errado no sábado, porque no sábado não pode fazer nada errado. E de bem? Então ele falou, é lícito fazer o bem ou o mal? O bem. Eu estou fazendo o bem. Então, aquilo lá é para nós, gente. Para nós. Amém? Qualquer coisa que você fizer de errado, você está pecando contra o dia do Senhor. Qualquer coisa que você fizer de mal, você está pecando contra o dia do Senhor. Porque você está fazendo uma coisa errada no sábado. Porque você já é do sábado. Você já está no sábado. Pensa no que eu estou falando. Amém? Pega o microfone aí, dá para o Lucas, vê se ele entendeu isso aí. Lucas.
Amém, entendi sim. Na verdade, essa é a doutrina de Deus, né?
Isso.
Jesus veio para estabelecer a doutrina dele. Como ele pensa, do jeito que ele quer que faz e do jeito que a gente tem que entender que Deus pensa. Então ele é o Senhor do sábado. E nós estamos vivendo. O que acredita em Cristo e segue o Evangelho de Cristo, vive o dia do Senhor, que é o dia do sábado. Se estiver andando com segundo o Evangelho dele. E essa é a dificuldade que a gente tem, né?
Então, de sempre. Você entendeu bem o que significa a doutrina do sábado?
Eu entendi.
O sábado? Né? Uhum. Para você, sábado é que dia?
Todos os dias.
Todos os dias. Todos os dias para você é sábado. Por quê?
Todos os dias você tem que guardar o dia do Senhor.
Que o dia do Senhor. Porque esse né? Dia de Deus é que chama sábado.
Sábado.
Né? E o pessoal entendia que era o dia da semana. Então, até hoje tem igreja que faz assim, guarda o sábado da semana. Esse sábado da semana não pode fazer nada, não pode fazer nada, não pode fazer nada. Não sei como é que eles vão fazer. Porque aí, se é que precisar de ir no banheiro, vai. Aí, se precisar de comprar alguma coisa, se alguém sofrer um infarto, aí o médico pode atender no sábado. Hã? Aí o médico. Aí se a pessoa for médico, por exemplo, e for chamado no sábado para fazer um. Não pode porque é sábado. Então pensa você realmente que o negócio tem que ser do jeito que Jesus fez mesmo. Amém? No sábado você pode fazer o bem. Você não pode fazer o mal. E na segunda? E na terça? E na quarta? Bem, entendeu a doutrina do sábado? Está lá para o Felipe, lá, doutrina do sábado. Nós estamos falando sobre isso.
Amém. É isso mesmo, é fazer o bem todos os dias, e Deus veio, Jesus veio para quebrar esse paradigma, né?
É.
Não é só no sábado mesmo que você tem que fazer o bem.
É
todo dia, porque Ele é o Senhor de tudo.
É. O sábado para o Evangelho, o sábado
é o dia, é o dia do Senhor.
De Deus, né? O sábado é aquilo que está lá na frente. O sábado é para onde nós vamos. O sábado é o lugar que Deus tem guardado para nós. É o descanso. É o descanso. Deus fez tudo e descansou nesse dia. Porque, por isso é que eu preciso descansar hoje. Eu estou descansando na sombra do Onipotente. Eu estou sendo guiado, dirigido por Deus. Eu espero em Deus. Eu descanso em Deus. Há um repouso sabático para o povo de Deus. Aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, ele está descansado. Amém? Ele não tem condenação nenhuma. Não há condenação para aqueles que estão no sábado. Não há condenação para aquele que vive no céu. Ele vive no céu. Vocês observaram como eu vivo no céu? Amém? É assim, né, Felipe? Fala mais.
É isso mesmo, não tem complemento mais não,
É só isso mesmo.
Só isso.
Amém? Deu para entender, Daniel? Deu? Romé? Elderson? Priscila? É a doutrina do sábado, né? Vamos ver, nós estamos falando sobre o sábado. Sobre esse dia.
Não, ficou claro,
né? Amém, ficou claro. Amém. Isso. Então, o que mais quer entender isso?
Eu achei interessante, assim, que Jesus, tudo que ele fazia era certo, era vontade de Deus. E nós que estamos no sábado, guardamos o sábado todo dia, vamos... Tudo que a gente fizer vai ser com essa mesma preocupação.
Isso.
Apesar de ainda errar, né? Uhum. Apesar de ainda que a gente for fazer... Mas eu achei a chave isso. Guardar o dia do Senhor é todo dia...
Todos os dias.
Procurar fazer a vontade. Apesar de eu não fazer. Aí quando eu ver que não fiz, eu me arrependo, como Davi, né? Que o senhor falou, né?
Ruindade, você pode fazer que dia?
Nenhum.
Nenhum dia, né? Só na segunda, não na terça. Nenhum dia, né? Então, por exemplo... É, apesar de que a gente sempre fala, bate nas mesmas teclas, repete as palavras, será que as palavras que são repetidas aqui é um mal? Dá o microfone aí, velho. Traz aí, Manoel.
Quanto que lembrava que tinha que guardar o sábado?
Então fala aí.
Tô falando que quantos que nem que lembrava que tinha que guardar o sábado. Eu mesmo tava nem lembrando o sábado.
Pois é. Né? E precisa lembrar. Precisa lembrar que eu sou um cidadão do sábado. Eu posso ter falado isso 50 anos atrás, né? É, 50 não. Né? Eu posso ter falado, mas hoje, fiz um mal em falar com vocês sobre isso? Não. É. Não é? Então, nós não fizemos o mal. E amanhã, se falarmos a mesma coisa, também não faremos o mal. Quantas vezes for necessário, nós vamos ter que repetir, alertar a igreja de que a igreja não é deste mundo. Alertar a igreja, que ela não é da noite, ela é do dia. Ela não é da segunda, da terça ou da quarta, ela é do sábado. Amém? Ela é do dia do Senhor. Deus está nos preparando para esse dia. Como se vive nesse dia? Nesse dia, né? Aí a gente vai descobrindo coisas aí interessantes. Por exemplo, de quem...
E hoje, de quem é a roça de milho?
De quem é a roça de milho hoje? Minha. Minha. A roça de milho é minha. Por quê? Por quê? Se eu precisar de entrar na roça de milho, eu não vou contar até 10. Eu vou entrar na roça de milho, porque eu sou herdeiro de Deus. De quem é a roça de milho? Nossa. Amém? Mas na hora de entrar, você pensa. Se tem alguém com fome, se é preciso. Na hora de entrar na roça de milho, você pensa, será? Né? Será que eu... Não vai entrando. A roça de milho é minha. Já vai pegando logo. Né? Olha pra você ver como é que o negócio tem diferença. Poder eu posso. Mas às vezes não me convém. Porque a roça é minha. Amém? Assim como você está aí às vezes morando no meu apartamento. Amém? Você está... Na minha empresa. Vocês estão aí trabalhando na minha empresa. Amém, Lucas? Como é que está indo lá na nossa empresa? Amém? Então, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Se a terra é dele, a terra é também minha. Do meu Senhor, do meu Deus, do meu Pai. Amém. Deu para entender? Valeu? Amém. Luiz, alguma dúvida? Bem claro? Quem está com o microfone? Wender? Isso, aproveita e fala, vai.
Amém. Ficou muito claro, irmão. E como o Lucas falou, eu achei muito importante também. A gente precisa ser lembrado sempre dessas coisas, porque vira e mexe, a gente já sabe uma coisa ou outra e acaba errando. Então, eu acho que é isso mesmo. É, a gente precisa ter essa preocupação. Não tem dia para você fazer o bem. Todo dia você tem que fazer. Entendeu? O nego te pediu dinheiro na rua, você tem, você não pode falar que não tem, tem que dar. Você tem. É um bem ou um mal?
É.
Entendeu? Então, acho que é uma palavra que... precisa ser muito bem guardado. Gente, todo dia usufruir dela.
Amém. Se você passasse hoje ao lado de uma roça de milho, você entraria nela e pegava o milho?
Se eu estivesse com fome, dependendo dos amigos, eu chamava até para fazer uma pamonha. Falava, vamos fazer uma pamonhada aí.
Mas ali precisava estar...
Assim, não é porque a gente pode fazer tudo que você vai sair entrando em qualquer roça de milho aí. Que tem umas roças que é complicado. Né? Você pode arrumar uma sarna para coçar aí.
Então você só entraria
se
houvesse
necessidade. Igual esses dias eu estava conversando com um satanista que perguntou por que que Jesus mandou secar uma figueira se não era época de figo. Eu falei, porque era dele. Então, graças a Deus que essa palavra veio para ajudar. Né?
E, por exemplo, qual a necessidade de secar a figueira?
Eu não estava... produzindo.
Qual foi a necessidade de secar a figueira?
Essa aí eu já não
sei. Presta atenção. Secando a figueira, ele não abriu os olhos de muita gente até hoje. E o que que é melhor, perder uma figueira ou perder você? Não vale você mais do que a figueira?
Amém.
Pronto. Então melhor perder uma figueira do que perder você. Olha aí, quando você...
Segunda-feira eu vou contar para ele essa história.
Pronto. Jesus perdeu a figueira para não te perder, meu filho. E você vale muito mais do que uma figueira. Muito. Hã? Amém? Olha para você ver, o evangelho não tem erro. Às vezes é falta de entendimento, de compreensão. Mas não tem erro. Não tem erro. É falta de entendimento. É muito melhor perder. Tudo que Jesus fez, não teve como os discípulos. Senhor, mas não é tempo de figo. Senhor, nada mais justo que a figueira ficar. falou, não, para mim, o que, que ele queria dizer? A figueira tem que dar fruto é a tempo e fora de tempo. Ele estava se referindo a nós. Então, meu filho, secar uma figueirinha daquela, ele podia ter quantas ele queria, ele pudesse, se ele quisesse falar, haja figueira, ia nascer figueira até no cimento, se ele quisesse, né? Mas ele estava ali, ele perdeu uma figueira, para poder salvar muitas vidas que até hoje aprende com aquilo. Até hoje nós estamos aprendendo com aquela figueira. Amém, Ramiro? Dá para o Ramiro aí.
Amém. E a figueira deve ter o maior orgulho disso, Monsignor. Que ela
estou
ajudando Deus até. Monsignor, mas por que é bom a gente saber isso? O senhor, no começo da reunião, o senhor estava falando, vai vir os irmãos de fora, e vocês conversam com os irmãos,
isso,
né? Seja gentil, trate eles, né? Ajude eles, pessoal do louvor. É isso aí que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar que nós já vivemos o dia do Senhor.
É.
É isso que a nossa luz tem que resplandecer agora. Que resplandeça a vossa luz diante dos homens para que veja as vossas boas obras.
É. A nossa luz vai brilhar aqui, Ramiro?
Então vai brilhar aí no sábado. Não, a nossa luz, nós estamos aqui hoje. Mas nós a nossa luz aí. E quando Jesus veio, ele pegou 12 discípulos.
É.
E ele queria, ele mostrou isso tudo para que no longo do caminho eles aprendessem a entrar nesse descanso. E 11 entrou, 11 entendeu, falou, não, vamos, infelizmente. Então Deus quer que a gente faça o mesmo jeito, que a luz vai brilhando a gente até ser dia perfeito.
Amém.
Vai andando, a pessoa vai aprendendo, vai chegando mais perto. Amém. É importante. Senão eu vou falar, não, eu vou deixar para viver o reino de Deus lá no céu. Mas o que, que eu vou fazer aqui na terra? Ficar? Não, tem que viver agora. Esse que é o propósito de Deus para a gente.
Viver agora.
Viver agora. Agora ser corrigido.
Trabalhar. Agora salvar ser ensinado. Vida, né? Fazer o
ser
bem.
Ser semeado. Semear, ser semeado, como o senhor falou. Isso. Não escolhe a terra, porque ali para trás está tudo em trevas. Ó.
É.
Não, não julgar, não condenar.
Não condena, não julga.
Não julga, semeia. Semeia, fala, ó, no reino de Deus é dia. Vamos para lá? Mas quando? Agora. Já pode entrar agora no reino de Deus. E
exatamente.
Começa a semear ali.
Entra hoje.
Amém. É verdade.
Vem para o dia. Saia das trevas, né, do escuro. Vem para a luz.
Amém.
Que coisa boa. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Pai que já está lá no dia, na luz perfeita, na luz eterna, onde não há trevas, onde não há noite, onde tudo é dia. Pai nosso que está no lugar santo, onde não há maldade, onde não há separação, tudo é um, como o Senhor é. Que nós, meu Deus, possamos entender isso, entender exatamente para que vivamos neste mundo descansados, confiantes, fazendo aquilo que o Senhor nos manda. O Senhor é o nosso Deus, nosso guia, aquele que reina sobre nós. Obrigado, Jesus. É com o Senhor que nós estamos falando, é ao Senhor que nós estamos nos dirigindo. Que o Espírito de Deus tenha total liberdade em cada um de nós, que o Espírito Santo tenha o Espírito de Cristo para fazer tudo aquilo que o Senhor fez, como Paulo disse, que nós imitássemos o Senhor, que nós fôssemos imitadores de Deus. Então tudo aquilo que o Senhor fez era bom. Tudo que o Senhor fez bem, fez certo. Eu quero também fazer assim. Eu quero também, Pai, ter a mesma liberdade que o Senhor teve. A mesma liberdade. Que coisa boa é ser livre. Que coisa maravilhosa, Senhor, é descobrir por nós mesmos os nossos próprios erros e defeitos. Como é bom arrependermos pela nossa própria consciência daquilo que não nos convém. Graças te damos, né, por esse entendimento, por essa liberdade, por esse livre arbítrio. Aquilo que o Senhor deu ao homem, jamais o Senhor irá tomar. Todos os dons, todos os carismas, todas as qualidades, todas as virtudes que nos foi dada, certamente o Senhor não pretende tomar de nós, mas que nós saibamos usar tudo isso em benefício da igreja, que é um bem, salvar vidas que valem muito mais do que o passarinho, vidas que valem muito mais do que aquela figueira, vidas preciosas, muito preciosas, que têm o seu grande valor, um valor imenso para Deus. Uma vida tem muito valor para Deus, não importa, então, que a gente faça. Importa sim que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos salve. Amém e amém. Amém.
Quero morar no seu ninho, livre sem medo de voar.
Ô, palma!
E onde vim, pra onde vou? Só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego meu louvor.
Amém!
Quero viver, quero viver como passarinho, quero morar no seu ninho, me livre sem medo de voar. De onde vim, pra onde vou, só Deus sabe quem eu sou, é pra Ele que entrego meu louvor.
Se preocupar,
amém. Pra que se preocupar com o que acontecerá se o Senhor à frente está? para questionar. Pois se o Senhor mandar, sobre as águas eu vou andar. Quero viver como um passarinho, quero morar no seu ninho. De onde vim, pra onde vou, só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele quem entrego o meu louvor.
Eu quero viver como um passarinho, quero morar no seu ninho. Vive sem medo de voar. De onde vim, pra onde vou, só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego o meu louvor.
A que se preocupar com o que acontecerá, se o Senhor à frente está. E o temer pra que chorar, pois o Senhor mandar, sobre as águas eu vou andar. Quero viver como um passarinho, quero morar no seu ninho, livre sem medo de voar. E onde vim, pra onde vou, só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego o meu louvor. É pra Ele que entrego o meu louvor.
É pra Ele que entrego o meu louvor.
Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?